E hoje, na nossa série de entrevistas, né, para iniciar a nossa série de entrevistas sobre a saúde do homem, Novembro Azul, nós vamos conversar com a coordenadora da saúde do adulto e idoso da Secretaria Municipal de Saúde, Simone Fernandes, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Simone, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Simone, a gente gostaria de começar essa série de entrevistas sobre saúde do homem falando sobre as ações que a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, realizou e tem realizado nesse mês de novembro, que é um mês dedicado à saúde do homem, né? E quais as ações que foram realizadas este mês?
Sim, então, o mês de novembro, a gente optou por lembrar, né, tocar no assunto da saúde do homem. Durante todo o ano, a gente tem disponível ações, tem consultas, exames para o atendimento aos homens, mas no mês de novembro, a gente dá um foco maior. E esse mês, as unidades, principalmente as unidades básicas, elas estiveram bastante envolvidas nas ações, diferente dos outros dois anos anteriores, que a gente ficou um pouco tímido nas ações coletivas, né? Esse ano houveram muitas procuras, empresas que procuraram as unidades para que fossem feitas parcerias de atendimento, né? Sejam elas nos formatos de elaboração de testes rápidos, encaminhamentos para exames, não só de câncer de próstata, mas de câncer bucal, de cuidados com as ISTs. Então, nós tivemos ações bastante variadas que as unidades realizaram dentro, né, das suas unidades, com rodas de conversa, horários diferenciados para consulta e exame, e também a unidade fora das paredes, né, indo até onde a comunidade de homens é mais presente, porque eles dificilmente saem do trabalho nos horários para ir até o serviço. Mas algumas empresas já estiveram bastante preocupadas nesse sentido. E a unidade fez algumas parcerias e assim passamos, às vezes, um período, né, uma tarde, houveram palestras com o médico, com o pessoal da odontologia, com o pessoal da psicologia, os enfermeiros também envolvidos. Então, houveram ações bastante variadas.
Uhum. E essas ações, vocês fizeram muitos exames? Que tipo de exame? Que resultados vocês obtiveram?
Isso, ó. Alguns números que a gente obteve agora, fechando o relatório até a data de hoje, foram 832 exames de PSA apenas, uhum. Mas também houveram exames de colesterol, né? Testes rápidos para fins de identificação de ISTs, nós fizemos mais de 400, que envolvendo sífilis, HIV e as hepatites. Mas dos PSAs, que chama bastante atenção, que desses 852 exames que já estão laudados, né, 10% desse total deu uma alteração. Né? A gente já tinha conhecimento que esse número ele é representativo, né? 10% dos exames sempre vão dar alterados no nosso público, mas nesse mês a gente procurou fazer o exame e já casar o atendimento para que o homem não escapasse. Né? Porque às vezes o que acontece? Ele vai na unidade, ele faz um primeiro atendimento no momento de emergência, uma dor aguda, né? E o médico já aproveita para coletar toda a bateria de exames que são rotina. E só que ele não volta mais para ver o resultado desse exame. E especificamente nesse mês, a gente tentou amarrar o atendimento do exame já para dar seguimento nesse tratamento. Então, alguns exames desse aqui eu tenho para você que desses 820 exames deram alterados já significativamente voltados, pode ser, né, está relacionado a câncer. Então, dentro de um mês, você conseguir identificar 20 pessoas, eu acredito que, né, foi um número significativo. Vai fazer diferença para essas 20 pessoas. Elas já foram encaminhadas para a oncologia. A oncologia, nesse sentido, ela não tem uma fila de espera, né? Nosso município, ele tem uma espera curta para que seja encaminhado para um serviço de oncologia para identificar através de uma biópsia e iniciar o tratamento. Então, esse mês foi bem importante nesse sentido. Isso com relação a exames, né? Mas a gente fez mais atendimentos também.
Então, quer dizer que esses 20 exames que tiveram alteração com suspeita aí de câncer, eles já foram para a biópsia e aí o tratamento começa na sequência mesmo?
Exatamente. É um período assim, entre biópsia e fazer o atendimento, Se a gente buscar uma média, está em torno de 15 dias a 30 no máximo, né? Aqui para nós, porque a oncologia ela é tida como uma prioridade, né? Não dá para você esperar, né? Quem tem um diagnóstico confirmado ou suspeito, ele já fica bastante ansioso. Então, a gente corre risco de, além de ter a saúde física ali comprometida, fica também comprometida a sua saúde psíquica, social, mental, né? Então, esse caminho ele é feito de uma forma mais ágil possível.
Então, não tem fila de espera na oncologia aqui em Maringá?
Para uma das situações, a gente tem. Mas, no primeira identificação, porque o PSA, por exemplo, ele é um exame de rastreamento. Então, se você tem um valor, né, de 4 a 10 no PSA, que é o valor do exame, né, que o homem faz, ele tem já alguma alteração. Mas quando esse valor dá acima de 10, ele é considerado já propenso para o câncer. Então, você não precisa, no sentido de ser mais ágil, eu quero dizer assim, você não precisa de fazer um ultrassom, ir para uma tomografia, ir para a biópsia, para depois ir para a oncologia. Né? O nosso caminho do câncer de próstata, já o pacientinho com um exame, por exemplo, eu estou com um caso aqui na mão de um exame que deu 20,1, né, o PSA desse paciente. Então, ele não precisou ir para um ultrassom, ir para a biópsia primeiro, para depois conseguir uma consulta lá com o oncologista. Esse encaminhamento já é feito sem mais burocracia, né? Fila de espera a gente tem, sim, um pouquinho, mas ela não passa dos 60 dias para fazer todo esse trâmite.
Uhum. E esse 20,1 que você falou é o número alto na alteração do exame.
É elevado, isso. 10,5 já vai para 10,1, né? 10, fechou ali o valorzinho arredondadinho de 10, ele já vai para 1. Nem sempre é um câncer, mas ele vai para que lá no nosso prestador ele faça de uma forma que ele não fique numa fila de espera geral, né? Grande lá do município, esperando essa biópsia, esse ultrassom ou até mesmo a tomografia. Então, ele já tem o resultado ali que pode ser descartado ou pode ser confirmado. E quando confirmado, ele já entra para o tratamento.
Uhum. E em relação aos testes rápidos que foram realizados, você tem algum resultado?
Ah, e os testes rápidos, eles são sigilosos, né? Tá, acontece uma conversa só com a pessoa que coletou, ele passa por um acolhimento, né, para que ele receba o acompanhamento ali. Nós sabemos que nossos índices de sífilis no município de Maringá são elevadíssimos, entre a população jovem, mais precisamente, população aí de 25 a 35 anos, do sexo masculino predominantemente, são os casos que têm dado, né, a faixa etária com maior índice de positividade.
Uhum. Assim, o percentual a gente pode divulgar, né? Não tem problema nenhum, né? O percentual de positividade.
Mas tudo bem.
Simone, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre ouve dizer que o homem não cuida tanto da saúde quanto a mulher. Isso é verdade ou é um mito?
Olha, a gente não quer mais usar a palavra que eles têm preconceito de ir ao médico, né? A gente quer considerar que eles têm uma rotina de vida mais acelerada, eu acredito que as mulheres, e uma menor preocupação mesmo. Eles só vão, o histórico do homem é que ele só vai nas doenças agudas. Fraturou uma perna, apareceu alguma dor, né? Ele vai à unidade. Tanto que dos atendimentos feitos nas nossas unidades, 12% dos atendimentos está destinado às crianças menores de 14 anos, 60% mulheres e idosos. Então, se a gente somar esses valores, sobrou 28% de atendimentos que são feitos aos homens. Então, um terço da população, eles são, na verdade, 50%, né? Da nossa população entre sexo masculino e feminino, mas apenas ocupam as vagas de atendimento em torno de um terço disso. E a gente tenta buscar esse público masculino com horários de atendimento diferenciado, né? Temos 4 unidades no município de Maringá que trabalham com horários estendidos. A gente precisa fazer o atendimento de uma forma agendada, né, para ter, né, a consulta ali de uma forma bem feita, com tempo, Mas os trabalhadores cujo serviço, de repente, viaja, quando está em casa, precisa ir ao médico só quando, né, naquela semana que é a folga, podem estar indo às unidades para agendar esse atendimento nesses dias, que a gente tem ali uma forma de atendê-lo de imediato.
Então, são 4 unidades básicas de saúde em Maringá. É preciso entrar em contato com essas unidades e agendar um horário de atendimento.
Isso mesmo, está tudo agendadinho.
E que tipos de exames podem ser agendados? Do PSA, né, é o principal exame?
No mês de novembro a gente deu bastante foco para esse, né, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Mas quando o homem vai à unidade, a gente procura já aproveitar a oportunidade que ele está ali para fazer o seu check-up. Então, o que tem dado muito alterado ultimamente? Os exames de colesterol, exames de glicemia. E a gente sabe que o câncer de próstata está muito relacionado ao estilo de vida, ao consumo de bebida alcoólica, ao uso de tabaco e à obesidade. Então, se um homem tem também ali no seu histórico essas doenças, obesidade e diabetes, e ele pode vir a ter, né, uma maior propensão a desenvolver um câncer de próstata também. Então, nessa ocasião, já solicita, quando o homem for à consulta, pede para o médico: olha, eu vim aqui hoje, mas eu quero fazer meu check-up do ano. Colesterol, glicemia, quero ver a pressão, tudo que a gente tem direito.
Ou seja, o mês de novembro está acabando, mas o objetivo da campanha, ele permanece durante todo o ano, né?
Exatamente. Esse mês é apenas para a gente tocar no assunto. A gente fala, a gente toca no assunto do câncer de próstata, da prevenção das doenças, né, e da saúde masculina. Mas as unidades, elas estão abertas o ano todo, né? A gente precisa fazer esse rastreamento conforme vocês, os homens, vão tendo, né, a sua disponibilidade de estar procurando atendimento.
Esse rastreamento é muito importante também para se investir em políticas públicas, né? É preciso saber como é que está essa questão da saúde do homem também para as políticas públicas.
Exatamente. Os números, né? A gente trabalha enquanto gestão com números, né? E se esses números, a gente não conhece o nosso público que a gente trabalha, não tem como ampliar urologistas. Nós temos... Todo serviço público está tendo dificuldades com especialistas. Então, mas sabendo que a demanda reprimida ou a procura por essa especialidade é maior, então a gente vai concentrar esforços em ampliar alguns tipos de atendimento. Isso é bem verdade, né? Precisamos conhecer os números para ampliar as políticas e o investimento.
Tá certo. Simone, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ótima tarde. Bom falar com vocês.
Obrigada. Nós conversamos com Simone Fernandes, que é coordenadora da Saúde do Adulto e Idoso na Secretaria Municipal de Saúde. Nossa entrevista para iniciar aqui a série sobre saúde do homem.